E falando de uma fogueira, mas poderia ser, sei lá, falando em outro nome, Ibanema.
Ah, até o Grand Park tá
bacana. Ah,
tá.
Que com essa comida aqui, né?
Enfim,
aí
não o Luiz quer morar no
Grand Park. Aí? Topografia. Né? Já foi, eu falei a prática, dia 20, né? Essa dia 20 é?
15,
né? Porque 20 eu acho que é outra turma. 15
e
22, né? Daqui para 15 nós temos hoje. Aí quinta. 3? Ou na terceira que é 15? O que é hoje, hein?
24.
Nós temos 3 ou 5? Vamos
ficar aí dia 5.
Duas quintas da terceira prática? Beleza. Pronto. Nós vamos agora só aprofundar a questão daquele conhecimento.
Aí a prática é só prática?
Não, vai ser prática. Tudo prática, tá? A gente vai lá para...
É laboratório, né?
É, pro sol. Vocês vão ficar no sol e eu vou ficar na sombra.
Mas você tem alguma caleca, essas
coisas? Não.
Não. Precisa de óculos escuros, né?
Precisa nada.
Óculos escuros, protetor solar.
Chinelo, se quiser, tem problema. Não tem muita frescura que você sabe. As coisas que não é laboratório. Vocês vão manusear. Vocês vão manusear um equipamento que dá para manusear com jaleco sem jaleco. Quem quiser ir de jaleco, não tem problema. Vai ficar legal. 52, 3 minutos.
Fica aquela marca.
Eu nunca vi ninguém fazendo topografia no galeão de jaleco.
Eu estava de jaleco, não estava planejada a aula prática e fui. A gente foi embora ver a prática. Vamos. Esqueci de tirar o jaleco, só que eu me lembrei bem rápido. Né? Esquenta um pouquinho, né? Pessoal, nós vamos estudar aí hoje. Se é para terminar assim, a gente inicia. Continua, né? Estudiamos. Mas a gente vai ver algumas besteirinhas que isso aqui vocês já sabem, já falei para vocês. Nada que eu for falando vocês não já estudaram, não tenham pelo menos o conhecimento. É da vida, né? Todo mundo sabe fazer uma medição de distância, né? Pegar uma trena e medir. Então, ninguém foi ensinado isso aí. Ninguém ensinou isso aí a vocês em uma aula, alguma coisa, né? Mas. A gente vai ver algumas particularidades bem interessantes, tá? Em relação a medidas lineares e angulares. E nós vamos realmente, eu vou começar a realmente fixar o que a gente vai fazer mesmo em topografia, tá? O que a gente vai precisar mesmo, principalmente em relação a medidas lineares e angulares, certo? Se eu for falar em medição, a gente vai medir aonde? Terreno, né? As superfícies físicas que a gente se encontra, não é isso? Agora nós vamos fazer a medição sobre as superfícies físicas que a gente se encontra, certo? Qual é a forma da Terra?
É
um geóide, né? Se fosse um geóide, né?
Não
é isso?
É isso aí.
Nós temos geóide, elipsoide. É ou não? É ou não?
É,
né? Só, pessoal, que a Terra, vamos supor que ela seja assim, né? Uniforme. Ela é assim, né? E planimetria a gente trabalha como se ela fosse com? Né? Como se ela fosse um plano, não é isso? Então, esse pontozinho aqui, se eu fosse projetar, seria esse, né? Colocando aqui na vertical, certo? Estão vendo que esse ponto aqui no plano seria esse no real? O nome disso aqui, pessoal, a gente chama de erro de esfericidade ou erro de curvatura da Terra, certo? Se a gente for trabalhar distâncias muito longas em topografia, em planimetria, propriamente dita, nós vamos ter um erro, certo? Então,
conforme normas, a gente tem um limite para trabalhar com topografia. Eu falei, não sei se vocês lembram, qual a diferença entre topografia e geodésia? Tem duas principais diferenças, quais são? Topografia, tudo bem.
Ela observa a
quantidade
de dados.
Mas é a diferença, uma notícia. São só duas, pessoal, assim, os principais, né? Primeiro, topografia é uma parte da geodésia. Então, topografia a gente trabalha numa pequena porção de terra. Geodésia a gente trabalha no globo terrestre por inteiro, certo? Essa é a primeira e a mais importante. Uma das mais importantes. A segunda, não menos importante, é que geodésia a gente tem mais precisão do que topografia. Certo? Então, se eu trabalho com geodésia, eu tenho mais precisão do que eu trabalho com topografia. Um exemplozinho disso é isso aqui, ó. Como é o nome disso aqui?
GPS,
né? A gente combinou de ficar chamando de GPS, né? Mas GPS a gente sabe que são os satélites norte-americanos, não é isso? A gente fala de GPS porque a gente já acostumou, certo? Esse, por exemplo, aqui, pessoal, é um GPS geodésico, tá? É um GPS no qual a precisão dele é milimétrica. Diferentemente daqueles que a gente popularmente chama de Garmin. Alguém já viu aqueles? Garmin ou até mesmo no próprio celular. A gente pega o celular e quer se localizar, né? A gente vai encontrar, mas vai encontrar milimetricamente o ponto? Não. A gente vai ter uma margem de erro conforme o equipamento. Tem equipamento que vai me dar 1 metro, tem equipamento que vai me dar 3 metros, 10 metros, 30 metros, depende do equipamento. Então, eu vou trabalhar em topografia, só que não vou trabalhar com a precisão exigida. E eu falei para vocês que toda vez que eu trabalhar em topografia, eu vou ter que ter o quê?
Precisão.
Certo? Isso a gente vai ver com mais calma agora mesmo, com essas questões de medições lineares e angulares, tá? Dito isso, ó, trabalhos topográficos como levantamento, locações, o que são locações? O que são levantamentos?
Coleta de dados.
Coleta de dados. E a locação? A execução do projeto. Eu coletei os dados, trabalhei neles e voltei para executar. Tá? Lembra do... Era assim, eu queria deixar assim? Voltei para fazer a locação. Ah, eu quero fazer a locação... de um loteamento. Sabe onde vai ficar cada lote? Eu vou lá alocar, colocar aqueles piquetezinhos, aquelas estacazinhas, onde for de meu interesse, onde for do meu projeto. Ah, eu quero fazer a alocação de uma rede de esgoto. Eu vou alocar onde vai passar a rede de esgoto exatamente. Beleza? Isso é alocar, locação. Realizado sobre a superfície curva da Terra. Olhem os dados coletados, são projetados na superfície plana, que a gente chama de plano topográfico, né? Eu vou ter esse meu plano topográfico e aqui eu tenho o quê? Ponto o quê? Topográfico, certo? Então no meu plano topográfico eu vou ter pontos topográficos, beleza? Só questão para a gente entender definições desses acessórios que a gente está falando, certo? Por causa disso ocorre um erro chamado erro de esfericidade. Em algumas literaturas vocês podem encontrar erro de curvatura. Certo? Erro de curvatura da Terra. Então, se é possível utilizar o plano topográfico sem gerar erros considerados, estamos usando a topografia, onde a porção limitada por um plano de raio com 20 km. Que é isso? Eu já li vários livros que dizem 20, 40, certo? Só que a gente trabalha na segurança total. Por exemplo, se eu for trabalhar em um loteamento, que loteamento é esse que vai ter 20 km de raio? Lá na cidade, né? Né? Então eu consigo trabalhar com topografia lá perfeitamente, sem ter muito erro de esfericidade. Aqui ele me dá uma margem de 20 km de raio para eu trabalhar dentro daquele meu limite, sem causar esse prejuízo, trabalhar com topografia normal, sem ter essa curvatura, né? Porque a curvatura não é imediata, beleza? Conforme a nossa normazinha, qual é o número da norma?
3.163.
13133. Na norma, ela já dá uma margenzinha um pouco maior. Isso, pessoal, é muito utilizado, principalmente para você partir de uma referência em estradas, né? Em estradas é fácil extrapolar isso, né? Não é fácil? Muito fácil, né? Você não vai projetar estradas, você projeta estradas, né? Principalmente federais, não é isso? Grandes, de várias extensões, né? Extensões grandes. Então, a gente consegue ter esse limite de raio para trabalhar com topografia, que a gente diz que é um raio de 20 km. Vou já dar um exemplozinho em relação ao cálculo desse tipo de erro. Na norma, conforme a norma, a gente já tem uma margem um pouco maior, dá para a gente trabalhar um pouco mais com folga, né? No plano, tem a sua dimensão máxima limitada a 80 km, certo? A partir da origem, de maneira que o erro relativo decorrente da desconsideração da curvatura terrestre, ou seja, eliminar esse erro terrestre, ou ele ser o mínimo possível, né? Não ultrapasse em uma escala de 1 para 35 mil. 1 para 35 mil, o centímetro tem? 1
para 35 mil?
350 o quê?
Metros.
Nunca esqueçam de falar unidade. Sempre. Se eu for fazer essa brincadeira, a gente contar o 2-0, é de 1 centímetro para metro, beleza? Nesta dimensão, e 1 para 15 mil,
150
nas extremidades desta dimensão. Então, dentro desse raio de 80 quilômetros, eu consigo trabalhar de 1 para 35 mil. Já nas extremidades, aí eu já diminuo ou aumento a minha escala?
Aumenta.
Aumenta. Porque o denominador?
Diminuiu.
Certo? Eu aumento a minha escala e eu já vai diminuindo a questão do meu da minha margem de segurança. Eu já vou ter um errozinho um pouquinho maior, certo? Aqui é um exemplozinho bem básico mesmo, o plano topográfico, a superfície, né? Aqui vamos supor que seja uma estação, nível, um GPS, só para a gente ver a questão do erro. E aqui alguns cálculos bem básicos. Por exemplo, o que é isso? Aqui é um grau, em coordenadas geográficas. Um grau, certo? Um grau, pessoal, em relação à latitude. Vocês sabem que a longitude é assim, leste, oeste, né? E são as longitudes. Vocês já viram mexendo no Google, viram aqueles graus, minuto, segundo, longitude, latitude? Nunca viram coordenadas? Já, né? E latitudes é de norte a sul, ou sul para o norte, certo? Se eu cruzo aqui uma latitude e uma longitude, eu tenho o quê? Eu tenho um ponto, né? Eu consigo me localizar no globo terrestre conforme o cruzamento de uma latitude e uma longitude, tá? Aí eu acho um pontozinho. Em relação ao grau, pessoal, um grau corresponde em relação à latitude 111 km. Então, se eu me movimento 111 km, eu mudei um grau, certo? Um grau, distância na curvatura, 111 km, 188.766,766. Em uma distância horizontal, que seria no plano, ó, seria essa daqui. Eu tenho essa distância aqui, ó. E eu tenho essa, ó. Estão vendo? Olha a diferença, ó. 11 metros, ó. Aí isso é uma distância de 111 km. Em 111 km, pessoal, eu errei o quê? 11 metros. Essa diferençazinha aqui, vamos supor que fosse isso aqui, ó, daria 11 metros, certo? Mas isso em 111 km. Eu vou trabalhar em 111 km em topografia? Não vou, tá? Bora diminuir. Se um grau corresponde a isso aqui, um minuto corresponde a 1852 metros na curvatura da Terra. E olha a diferença que já deu, ó. ...0,02 milímetros. Estão vendo? Ou seja, em quase 2 quilômetros eu errei o quê? 0,02. Tá? Bora diminuindo. 30 segundos. Já está no décimo do milímetro, tá? 1 segundo, ó. Já é Isso é imperceptível, né? Então, eu consigo trabalhar com topografia em porções de terra pequenas, certo? Em porções de terra limitadas, conforme a norma até 80. Só que fica mais do prático, do prático, do prático, do qual várias literaturas tratam, 20 a 30 quilômetros, tá? Eu coloco 20 para não ter erro nenhum, para não ter problema nenhum, tá bom? Entenderam essa diferença bem básica? Se eu trabalho na minha curvatura, eu trabalho no meu plano. Quanto maior a extensão, maior vai ser o quê? Vai ser esse meu erro da curvatura, essa minha diferença, né? Aqui eu estou só mostrando a diferença entre a curvatura da Terra e a minha distância horizontal, beleza? Granulometria, o que é isso? Alguém já tinha ouvido falar? Não, né? Concurso. Granulometria, estudo o quê? Aí tem lá, medição dos grãos. Estuda, pessoal, processos e instrumentos utilizados na determinação de distância. Granulometria, estuda. Forma mais simples, medição de distância e os seus equipamentos, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar em granmetria, é equipamentos e medição de distância, certo? Não esqueça isso, que isso aí já caiu também, já vi várias questões em relação a isso. E muita gente não se atenta a esses pequenos detalhes, né? Essas distâncias, pessoal, elas podem ser obtidas de dois métodos, tá? Forma direta e indireta. Me digam vocês, como é que eu consigo calcular uma distância de forma direta?
Ir lá e medir.
Como?
Treina.
Por quê? Se eu for pegar um treino, eu vou medir aqui daqui pra cá, tá? Eu vou pegar um treino, não vou?
Certo.
O que é que eu tenho que fazer?
Localizar em cada ponto, até o ponto que eu desejo.
Extremidades, né? Então eu vou ter que colocar uma aqui e... Na extremidade, correto? E o que é que eu faço com isso? Eu me desloco, né? Eu vou colocar a trena aqui e vou para onde? Vou caminhar para onde? Para cá, né? Certo? Eu tenho o meu deslocamento. Se eu faço, pessoal, se eu faço o caminhamento da minha distância, é uma forma que a gente chama de direta. Certo? Ah, sabendo disso, como é que eu faço a indireta?
É o laser. Essa é uma barra.
Treina laser, ó. Se eu ligar aqui, ela vai bater lá, vai dar a distância? Eu fui. Eu me movimentei. Mas eu tive a distância, não tive? De forma o quê?
Indireta.
Direto. Simples, né? Tem dificuldade nenhuma, né? Conceito de direto e indireto, certo? A gente vai ver alguns métodos agora desses dois tipos de medições. Tanto direto, alguns métodos de seus erros, quanto indireta. E também alguns cálculos que a gente tem que fazer. Porque, de forma indireta, eu não consigo apenas uma trena laser, né? Não é só apenas uma trena laser. Aquela estação total, ela vai fazer o quê? Direto ou indireto?
Direto.
A estação total, como é que ela vai me dar a medida? Direto ou indireto?
Direto.
Indireto, por quê?
Não, é deslocamento.
Um laser, né? O laser vai embaixo do meu refletor e retorna. É isso que eu vou mostrar hoje para vocês. Como realmente a gente vai utilizar a estação total? Então, com laser. Granulometria vai estudar os instrumentos e as medições de forma direta ou indireta. Distância direta, a gente utiliza o quê? Outro nomezinho que vocês têm que saber, ó. Diastímetros. O que é o diastímetro? Chega lá numa loja dessa de construção e fala, me dá um diastímetro.
É assim que
é. Seu, quem é seu, né? Seu,
Eu não consegui ainda pegar o seu, né? Eu não peguei ainda, eu não... Mas eu acho um
ar. É só de tempo.
Ah, disso não. Ah, por 6 anos já era pra ter, né? 6 anos,
né? Vai praticando, vai praticando. Se o outro levar, pode pegar. Agora mesmo, faz dois senhores aqui na aula.
Eu não estou muito aplicado, né?
Não. Você está se dedicando para o
outro. É verdade. De artímetros, tá? Então, de artímetros, são equipamentos de medição. Treina, fita de aço, corrente do agrimensor, certo? Corrente é mais arcaico, né? Uma corrente mesmo, tinha umas argolas, então a precisão é menor, né?
Mas hoje a gente utiliza essas trenas aqui, ó. Vocês, como engenheiros civis, vocês vão utilizar muito essas trenas, tá bom? Principalmente para medições em distâncias mais longas, né? Tem que ter uma trena, essas aqui são as trenas de fibra de vidro, né? Então, a gente vai ter de 20 metros, 30 metros, 50 metros. Certo? Agora, eu vou perguntar a vocês. Eu vou medir uma distância entre um ponto e outro lá na praia, com uma trena dessa aqui de 50 metros. Vai a distância, vai ficar perfeito? Vai ter um erro, não vai? Não vai ter um erro? Vai ter erro grande, vai ter um erro, depende do que eu fizer, é mínimo, né? Mas vai ter um erro, não vai? Não tem como, tem? Eu vou ter um erro, né? Então, isso que a gente vai ter que tomar cuidado em relação a essas medições, tá? Ah, mas eu não vou medir assim, eu vou usar o equipamento. Nem sempre. Posso fazer alguma medição que eu preciso ter um pouquinho maior, uma precisão maior, utilizando uma trena. Tipos de distâncias, quais são elas? Horizontais, verticais e inclinadas, né? Distância horizontal, totalmente no horizonte, né? É a distância medida entre dois pontos no meu plano, o quê?
Horizontal,
certo? Distância vertical ou diferença de nível, que é isso? Se eu tenho um ponto aqui no chão?
Altura.
Estou vendo um ponto aqui no chão?
Estou vendo um ponto aqui em cima da mesa. Essa distância também de onde? Daqui para onde? Do chão até a mesa, uns 80 centímetros, né? É uma distância vertical, né? Distância horizontal. Se o ponto é bem aqui, ó. Se o ponto é aqui, o outro em cima da mesa. Qual é a minha distância horizontal? É daqui para cá? Aqui é o quê? Inclinada, né? Distância horizontal seria o quê, ó? Até aqui exato, né? Mas aí, como é que eu sei que está exato aqui, ó? Posso passar um pouquinho, diminuir um pouquinho? Posso? Isso que a gente vai ver essa questão dessas distâncias. Então, tem distância vertical, distância horizontal e distância inclinada, né? Que é medida entre dois pontos, sai a inclinação da superfície. Se eu for medir esses dois pontos em cima da mesa, o outro aqui no chão, vai ficar assim, não vai? Distância inclinada, distância horizontal e distância vertical. Simples, né? Muito óbvio, né? Isso aqui forma o que, pessoal? Que triângulo é esse? Assim, se tiver certinho, né? Que triângulo é esse? Triângulo retângulo, não é? Falei pra vocês que a gente estudava muito triângulo retângulo, não foi? Se eu tenho um triângulo retângulo, já vem Pitágoras, né? Já vem seno, cosseno, tangente, não vem? A gente vê um triângulo retângulo, a gente já pensa logo nisso, tá? Então, é o que a gente vai trabalhar bastante. Um exemplozinho aí. Eu não passei ainda não para vocês?
Não.
Não? Distância horizontal, desnível ou distância vertical e distância inclinada. É o que eu falei a vocês. Se eu for medir um terreno, ele é todo irregular, eu vou botar a trena no chão. Não vou, eu vou levantar um pouquinho e tensionar, né? Vou tensionar demais, ela pode dilatar, pode, depende do equipamento, né? Depende do tipo de material. E nem vou deixar ela sem tensão nenhuma, porque ela vai fazer aquele buchinho, né? Beleza, mas como é que eu vou saber aqui, ó, tá mais assim, mais abaixo, o terreno assim, né? Pra gente tentar medir, fazer uma medição totalmente horizontal, pra gente ter realmente essa medida aqui de forma totalmente horizontal. Como é que eu vou, qual o tipo de artifício que eu vou me utilizar para isso? Tá vendo que tem um ponto mais alto e um ponto mais baixo, né? Quero fazer a medição entre esse ponto e esse, né? Né? Entre esses dois pontos. O que que eu vou fazer para eu ter essa distância horizontal? Para eu ter essa horizontalidade entre minha trena?
Colocar uma barra que nivele até um ponto, essa altura desejada.
Coloca um parâmetro, né? Uma barra, um pedaço de pau, alguma coisa, né? Uma baliza, no caso aqui, que a gente vai ver, que é uma baliza. Tá vendo aqui que tem uma baliza aqui? Uma baliza aqui, ó. Aqui não dá pra ver direito, mas é igual a essa aqui, ó. Tá vendo? Essa baliza, justamente pra gente verticalizar o meu ponto, ou seja, o meu ponto tá saindo aqui no chão, tá? Mas se eu tiver uma baliza aqui, ele vai estar sendo projetado aqui, não vai? Logicamente que se eu deixar ele nivelado, né? Né? Se eu deixar ele assim, ele vai me dar uma medição falsa, não vai? Se eu deixar ele assim, ele vai me dar outra medição falsa, não vai? Se eu não conseguir segurar aqui a minha baliza e ter a verticalidade dela em relação ao ponto, né? Se eu ficar pra cá, pra trás, pra frente, vai ter uma mudançazinha, não vai? Então, tentar verticalizar em relação ao meu ponto. Ou seja, a trena tá bem aqui, tá? Ó. A trena tá bem aqui, né? Ó. Tá apagada aqui, tá bonito. A trena tá aqui, ó. E o ponto é aqui. Então, verticalizo o ponto. E aqui, verticalizo o ponto para deixar o mais horizontal possível, né? E eu ter a minha medição mais fiel. Logicamente que isso eu não vou estar totalmente livre de erro nenhum, né? Sempre eu vou ter algum erro, né? Não tem como. Em uma medição a gente vai ter o erro, certo? Processo de medição direta de distância. Minha trena tem 20 metros, mas a medição que eu quero fazer é um pouco maior, né? Então é só ir fazendo parte por baixo, né? Ou vários lances. No caso aqui, ó, baliza, 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 baliza. Essas distâncias são distâncias do quê?
Horizontais,
né? Então pega distâncias horizontais. Ah, mas isso é muito fácil. É. Vamos lá. Eu vou fazer a medição dessa sala, não vou? Daqui pra cá, ó. Daqui pra cá, eu tenho uma trena de 2 metros. Vamos supor que seja um pouquinho maior a sala.
Agora é complicado mais, tem uma régua de 30 centímetros.
Eu pego 2 metros, mais 2 metros. E mais 30 centímetros, deu quantos metros?
Tinha que eu ia auxiliar, não falou pra mim. Estagiário.
Isso, pessoal, acontece muito. A gente vai medindo, aí vai. 2, 1, 2, 3, 4. Quando é pouco, a gente tem noção. Em uma distância grande dessa, quantos metros? 80 metros, 88? Se você é um lance desse, você faz aqui 7 lances, vamos supor, para dar 140 metros. Chega lá no sétimo, tu... E agora? É 6, 7... Ah, é 6.
Vou começar de novo.
Isso é um erro, pessoal. Ah, mas isso não acontece comigo, que eu sou um
cliente.
Tá. Acontece, pessoal, eu vejo muito isso acontecendo, certo? Esse erro besta, que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, acontece. Tá? Então, essa medição é chamada de vários lances, né? Eu vou medindo, basta contar os lances, 1, 2, 3, 4, 4 vezes 20, 80, mais 8 metros quinto é o que falta para o meu ponto, né? 8 metros e 35 centímetros. Eu tenho a minha distância. Bem óbvio, bem básico, né? Isso aí, todo mundo sabe fazer isso, né? É só, eu estou só apenas demonstrando algum erro que possa acontecer. E acontece, tá? Falando em erros, erros que acontecem, a gente tem esses alguns tipos de erros em erro. Que não pode acontecer quando a gente for realmente estiver trabalhando com topografia. Cumprimento incorreto do diarxiva. O que é um diarxiva?
Equipamento.
Medição.
Certo? Comprimento de uma trena de aço ou varia, né? Varia com as condições de temperatura, tração e flexão, né? Conforme o equipamento, se estiver muito quente,
dilata.
Se estiver muito frio, pode contrair, né? Ah, mas é muito?
É.
Mas é um erro. Não importa. Tá? Dependendo do que você for trabalhar, é um erro, né? Comprimento correto sobre determinadas condições, isso produz um erro sistemático, que pode ser praticamente anulado aplicando correções. O erro sistemático é o que a gente vai fazer. Se depende da condição de temperatura, eu posso ter um comprimento maior ou um comprimento menor. Ah, então toda vez que eu for fazer uma medição, eu tenho que ver se está quente, se está frio. Não. Não vou, mas eu sei que pode ter um erro lá, tá? Ou pode também as condições serem ideais, né? Para a minha medição. Então, não tem por que a gente se fixar em relação a eu tenho que fazer a medição, ver a pressão, ver a temperatura. Não, mas é tomar cuidado em relação a um projeto. Ponte. Ponte não tem um estudo. Não tem?
Uhum.
Para quê?
Para de dilatação.
Dilatar aí. Contrair, né? Não é isso? Então, justamente por conta da mudança de temperatura constante que aquela ponte ela vai sofrendo, né? Conforme o clima. Nós temos o tal do valor nominal, que corresponde ao valor líquido na trena. Toda vez que vocês se depararem com essa expressão de valor nominal, é o valor que vocês leram. Certo? Não esqueçam isso. O valor nominal é o valor que eu li na trena. Não necessariamente é a medição correta. Entenderam? Eu tenho um valor nominal, que é o valor que eu li. Não necessariamente é o valor que entre os pontos, a distância correta entre os pontos, porque eu posso ter algum erro lá gerado. Certo? Diarxímetro não na horizontal. Se a trena não conseguir deixar ela retinha aqui, eu vou ter um erro, não vou? Por exemplo, a minha distância daqui para cá, vou pegar daquela parede para essa. Se eu tiver uma leve inclinação, a distância vai dar maior ou menor?
Maior.
Maior, né? Se eu pego uma distância assim, eu vou ter uma distância maior do que assim, não vou? Certo? A minha distância inclinada vai ser maior do que a minha distância horizontal. Então, tomar cuidado com esse erro, né? O declive engana o operador e a tendência de segurar a corrente na parte mais baixa do declive, em posição mais alta. Trabalhos comuns, né? Fonte de erro será um erro acumulativo. Se eu for fazendo vários lances, né? Aqueles quatro lances lá que eu fiz, se todos eles ficarem um pouquinho assim, eu vou gerando erros, não vou? Certo? E vou gerando erros. E sempre eles vão acumular que no final eu vou perceber a diferença. A diferença no final vai ser para mais ou para menos?
Para mais.
Para mais, né? Porque a inclinada vai ser maior, tá? Alinhamento incorreto. O que é o alinhamento incorreto? Eu quero medir aqui do ponto A para o ponto B. Né? Vários lances. 1, 2, 3. A distância está maior ou menor?
Maior.
Por que se eu fizesse assim? Mas tem que ser uma pessoa muito ruim de medição, né? Muito coisada para não saber fazer uma medida dessa reta, né? Pessoal, medir pequenas distâncias é fácil. Quando eu vou para distâncias mais longas, se você não for colocando acessórios, destaques, testemunhas, você se perde. Certo? Então a gente coloca, principalmente. Eu já vi muito isso aqui em modo rural. Você tem um vértice aqui, é a cerca, né? Só que não tem a seca ainda. Aqui eles colocam, para vir para o outro verso, eles vão colocando aqui, ó. Várias estacas que você percebe o alinhamento, para vir toda a seca. Para a seca não sair, bom? Toda torta. Certo? Então você vai colocando estacas para você sempre seguir aquele alinhamento, da mesma forma aqui, ó. Em muitos locais, pode se perder esse ponto. Mas eu tenho estacas auxiliares aqui, ó. Eu sei que se eu ligar a interseção de retas entre elas, eu vou encontrar aquele ponto, tá? Isso aqui em relação à interseção de retas, a gente vai ver essa besteirinha aí. Então, se eu vou fazer alinhamentos incorretos, resultam valores maiores e, portanto, são erros positivos, errei para mais, né? Se eu vou fazer uma medição assim, como se fosse ela na nossa medição inclinada, eu vou errar para mais, óbvio, né? Vou sempre errar para mais. Inclinação das balizas. Aqui que a gente vai realmente trabalhar muito. Por quê? Por mais que a gente tenha treino aqui, possa fazer alguma medição de treino, eu não vou exigir muito isso de vocês, tá? Porque eu gosto de a minha forma de trabalhar, a forma mais, eu tenho que ser o mais atual possível. Por que eu falo isso? Nós temos a estação total, né? Nós temos o teodolito. Pessoal, muita gente me pergunta se o meu cedilho é um S. Não é. Esse é o meu cedilho, tá? É a forma que eu escrevo o meu cedilhazinho. Então não é um S. Estação total e teodolito. Qual a diferença entre os dois? Que você vai comprando conforme a necessidade, conforme o seu, exato, o seu interesse. Estação total, ela roda aqui, posso comprar com dois display, display de um lado e display do outro. Ou seja, na aula aqui a nossa tem dois display. Então eu vou ficar aqui de um lado, quem quiser vai ficar ao redor, vai ver tudo que eu estiver trabalhando aqui, vai ver do outro lado. Duas telas, tá? Duas telas, eu vou ficar trabalhando aqui e todo mundo do outro lado vai ver também tudo que eu estiver mexendo, vai ver do outro lado. Tem estação que não. Tem estação total que estação ela vai fazer o quê? Solta um laser, né? O laser tem que bater em quê? Tem que bater em um refletor, não tem? Para retornar, certo? Esse refletor, pessoal, o nome dele é prisma. É um prisma. Prisma é um conjunto de espelhos, né? A gente vai ter aqui um conjunto de espelho, tanto é que se a gente se olhar assim no prisma, a gente vai se ver de cabeça para baixo. É um conjunto de espelho. O laser vai, bate no prisma e volta. E me dá a minha distância, né? Conforme o tempo e a distância e a velocidade, eu tenho a minha distância, né? Tempo e velocidade, eu tenho a distância. Bate no prisma e volta. Existem estações totais que não precisam do prisma. Aí que tá. Vai depender da distância. Ou seja, tem estação total que até 200 metros faz leitura sem prisma. Até 500 metros, que é o caso da que tem aqui no seu, faz leitura sem prisma, certo? Isso é bem interessante, por quê? Porque a gente pode ficar brincando, medindo esses prédios aqui ao redor, né? A gente vai, bota o laser lá e tá. Aí ele me dá a distância, né? Sem eu precisar ter o prisma. Em um caso assim desse aqui, ó. Eu estou aqui em um ponto A, certo? Toda vez que eu desenho isso aqui, pessoal, é uma estação total no tripé, certo? igualzinho aquele bonequinho que estava lá na... Beleza? Era uma estação que eu estava no tripé. E aqui sou eu. Certo? Olhando aí na minha estação total. Eu tenho aqui um ponto A e eu tenho um ponto B. Aqui eu tenho uma distância o quê? Distância horizontal, né? É um ponto. Ou seja, lá no chão, se for aqui, eu vou ter um pontinho, ou se for no meio do mato, eu vou ter um piquete, né? Um pontinho lá. A gente vai ver essa questão do piquete em mim, tá? Como é que eu vou fazer essa medição, pessoal? Sem prisma. Como é que eu vou projetar esse ponto aqui, ó?
Tem que ter uma referência.
Tem que ter uma referência, tem que ter uma balizinha naquela, né? Só que eu estou trabalhando com estação total. Se eu trabalho com estação total, eu tenho que ter uma referência, tem que ter o quê? O?
Prisma.
Prisma. Então aqui eu tenho que ter um prisma. Pra quê? Eu faço essa leitura aqui, ó. O laser bate, volta e me dá o quê? Me dá a distância. Certo?
Então não pode ser indireta, né? Tem que ser direta, porque alguém tem que dar o prisma.
Outra pessoa. Você não faz um deslocamento para ter a medida.
Mas essa forma foi feita, né? No laser a gente só mete lá na bala e vai lá onde quiser.
É a mesma coisa, tá? Sem prisma. Posso fazer aqui uma leitura. Se eu tivesse com a estação aqui, a gente ia medir isso aqui tudo. Ia bater o laser e voltar. Só que a estação total tem um limite. É como cada carro. Essa que a gente tem aqui, o manual diz que faz leitura a 500 metros sem prisma. Eu não acredito. Nunca tentei. Até porque aqui a gente não achou ainda um alvo. Até que eu acho que eu tentei uma vez aqui numa
no
aula.
No caso, professor, para que seja feita a medida, ele tem que refletir.
Tem que refletir. Tem que refletir. Tanto é que se o alvo for muito pequeno, não for sólido, não for muito sólido, não vai refletir. Certo? Já tentei numa gradezinha, uma grade de janela, né? Ele não conseguiu refletir. Agora em parede reflete. Já consegui refletir já em armador de verde, né? Reflete, porque depende da distância. Agora, até 200 metros. Então, tem sempre, por exemplo, se essa estação for até 200 metros. Então, sempre depois de 200 metros, eu vou ter que ter o quê? O prisma. Quero alocar os lotes. Eu tenho aqui o meu projeto. Tem uma quadra aqui, ó. Tem uma quadra, mas eu não sei onde são os lotes. Cada lote. Mas eu tenho as coordenadas. O que é que eu vou fazer? Vou colocar a minha estação. O que é que eu falei para vocês? Onde é que eu coloco a minha estação? Em um ponto. Em um pontozinho, né? Que a gente verticaliza ela. Se eu verticalizo a minha estação em um ponto, eu tenho que ter um prumo. Certo? Eu tenho que ter um prumo. Entra outra besteirinha em relação à estação. Eu posso comprar uma estação total que tem um prumo óptico. Que é isso? É o que eu vou olhar. Então, vou pegar aqui a nossa estação e vou olhar aqui em um equipamento dela aqui, ó, e vou olhar. Só que eu vou estar olhando aqui, só que eu vou estar vendo o chão. Tem um conjunto de espelho que vai refletir para o chão. Esse pontinho aqui, e na minha estação eu vou ver isso aqui, ó. Na minha estação eu vou ver isso aqui, duas linhazinhas, certo? E esse buraquinho aqui, esse meu alvo, eu tenho que botar onde? Aqui, certo? Aqui eu tenho o meu ponto e o meu alvo tem que ficar. O meu ponto tem que ficar dentro do meu alvo. Esse é um prumo óptico, tá? Ah, mas eu não quero, quero uma estação já mais avançada. Eu tenho dinheiro, eu compro um pouquinho mais caro. Eu compro ela com um prumo laser. Ou seja, a minha estação vai ter um laserzinho apontando pro chão. E o laser a gente coloca em cima de quê? Quando eu faço isso aqui, pessoal, é pegando o tripé e movimentando a minha estação. Tá? Tem tripé, então são três pernas, né? Eu levanto duas e coloco no meu ponto. Beleza? Não fica fixa, né? Ah, eu quero levantar as três, tá bom. Levanta as três e coloco pro laser, que a gente chama de prumo laser, ficar em cima do nosso ponto. A nossa estação aqui é laser. Tá? Então a gente vai ver o laserzinho. Ah, no sol não dá pra ver. Fica na frente aqui do sol, faz uma sombra, né? Igual o celular, né? Celular, você vai estar no sol, você olha e bota a mão, né? Fácil, simples. Laserzinho mesmo desses normal, né? E vou colocar. Isso é o que a gente chama de verticalizar a minha estação. A minha estação não, desculpa. Verticalizar o meu ponto para passar no eixo da minha estação. Aí que está a questão de precisão, né? Se eu vou errando um pouquinho aqui, ó. Eu já estou errando, então.
No caso desse prisma, alguém tem que ir lá e aprumar e nivelar ele.
Aí que eu vou dizer. Coloquei a minha estação, não coloquei? No meu pontinho certo, né? Beleza, aí tem outro ponto lá, não tem? Que eu quero a distância. Quero fazer a topografia daquele lugar. Vai uma pessoa com um prisma. No prisma tem um nívelzinho, né? E vai colocar no pontozinho. O prisma, pessoal, é assim, ó. Tem um bastão e tem uma ponta. Essa ponta aqui é ponta. Se você brincar e vacilar, ela fura um pé. É uma pontinha mesmo bem fininha. Certo? Tanto é que ela rosqueava aqui, ó. Eu só viajava para me dedicar no perigoso. Então, você rosqueava como se fosse uma lança. Como se fosse uma lança. Porque essa pontazinha que você vai colocar onde? No ponto, né? Coloquei a ponta do meu prisma aqui. Está aqui o meu prisma. Tem aqui e está aqui o meu prisma. O prisma é assim, ó. Aqui é o conjunto de espelhos. E aqui tem uns sets de posicionamento para você mirar, certo? Não sei se eu falei para vocês, mas vocês vão ser atiradores de elite, né? Vocês vão atirar, vocês vão ser atiradores de elite. Tem que acertar o alvo. Tem que acertar perfeitamente, certo? Como é que acerta? Vocês vão ver. Ah, eu faço até uma brincadeira, eu digo, fulano, faz uma leitura naquele... Aí tem um outdoor, por exemplo, né? Bota no dente, naquela separação do dente daquela pessoa sorrindo ali. Tem gente que não consegue. Por quê? Porque não sabe? Porque não tem noção? Não. Não consegue focar.
Manusear.
Porque conforme a distância você vai mudando o foco, né? Ah, professor, eu uso óculos. Como é que eu vou operar a estação? Não tem problema, não precisa nem usar óculos. Você vai focar para a sua melhor visão. Então, o que for bom para ela, por exemplo, para mim eu posso olhar e vai estar tudo o quê?
Embaçado.
Embaçado. Mas eu vou fazer o quê? Focalizado. Na minha estação, o que é que eu vou passar aqui, pessoal? Na minha estação vai ter isso aqui, ó. Fios. Esses fios a gente chama de fios estalimétricos. Depois a gente vai com calma ver isso. Se eu chamar de fios estalimétricos, a gente vai ver isso. Então isso aqui é que a gente vai colocar onde? Colocar aqui. Certo? Vou pro meu ponto. Agora voltando para cá, inclinação da baliza. Por falta de cuidado, o auxiliar inclina a baliza. Vou fazer aqui a distância, ó. Tem alguém aqui e eu estou aqui no meu prisma, né? Eu estou aqui no prisma. Se eu pegar o prisma, pessoal, a estação está lá no canto, ó. E fizer assim, ó. A distância vai dar maior ou menor?
Maior, tá maior.
Se eu fizer assim, ó.
Menor.
Se eu fizer assim.
Nem pra medir. Aí, ó. Nem meio.
Isso aqui é o lógico, né? É o lógico, porque professor, como é que eu vou deixar ela bem? Tem um nívelzinho, não tem um nível. Um nívelzinho de bolha cilíndrica, tem um nívelzinho lá. A gente vai pegar o nível e vai ficar aqui olhando aqui, ó. Deixar ela bem, a bolhazinha no meio, né? Quanto mais a bolha ficar no meio, é fácil? É fácil? Não, sim. Nem sempre. Nem sempre, mas a gente vai pegar esse pedaço de pau aqui, segura aqui o prisma para não ter esse um saldo de manhã, por exemplo, saiu uma sexta. Então não ando duas.
Segunda. Já tá de manhã essa.
Utiliza aqui a escora, você fica um pouco, por mais que você a escora, deixa um pouco mais alinhado. Existe outro equipamento se você quiser trabalhar com mais precisão, chamado de bipé. Bipé tem quantos pés?
Duas,
né? Eu coloco o meu prisma dentro, que fica sendo o terceiro pé, e coloco o meu bipé, nivelo, solto lá, ninguém segura o meu prisma. Tá vendo? Já é um caso que ninguém vai segurar o meu prisma, ele vai estar lá, naquele ponto, se eu quiser mais precisão ainda, certo? Porque conforme que eu fizer aqui, eu vou errar, vou para frente ou para trás. Mas professor, e para um lado? E para um lado? Como é que eu vou ter noção desse para o lado? Porque se eu botar aqui para o lado, ó, pode dar a mesma distância, pode? Não pode? Se eu botar apontado aqui, pode dar a mesma distância, não pode? Ó? Distância aqui para lá, pode ser a mesma, porque eu estou assim, ó, nem assim. Só para o lado, pode dar a mesma distância, não pode?
Então você focar, tem que fazer alguma coisa.
Questão das linhas ali. Vai sair, vai.
As linhas vai sair do meu alvo. Vai sair, tá? Quando você focaliza em cima, você nem sempre vê o pé, certo? Aí que está uma brincadeirazinha que a gente tem que aprender. Primeira coisa que a gente for fazer na prática, que a gente for fazer uma leitura do prisma, a primeira coisa que a gente tem que visar é o... O pé do prisma. Não entendi, por quê? Aqui é a linha, essa linha aqui é essa aqui, ó. Certo? Estão vendo, né? Olha a distração pé do prisma e coloca ela bem no meu ponto mesmo. Travo a distração para ela não movimentar mais, né? Vou travar. Se aí sim se preocupa que a gente vai ver tudo na prática. Travo, então se eu travar ela vai ficar aqui, né? O que é o travar? A distração ela faz dois movimentos, faz isso, né? Estão vendo? E a luneta faz isso, ó. Entendeu? Eu tenho aqui a mistação, não tem, ó. Ela faz isso com a luneta e a luneta faz isso, ó. A luneta, né? Certo? E a mistação movimenta assim. Se eu movimento assim, eu movimento o quê? Horizontal. E esse movimento de luneta é o movimento vertical. Se eu travo a mistação aqui, ó, travei ela aqui, a minha luneta se movimenta, né? Certo? E eu vou subir para fazer a leitura onde? No prisma. Não vou? Aí que ele falou das linhas. Se eu subir, pessoal, e o meu operador lá estiver um pouco cansado, ele faz assim pro lado, ela vai pegar aqui, não vai? Ó. Não é? Ela vai. Ele botou um pouquinho pro lado, né? Ela não vai verticalizar em relação a isso aqui. Esse mais aqui é para ele dar certinho aqui no meu pezinho, ó. Certo? Vai dar certinho no meu pezinho. Se a pessoa mexe um pouquinho para o lado, já vai sair, né? Aí o que o operador faz? Ele vai sempre querer ser o atirador de elite. O que ele faz? Ele pega a minha estação e faz isso aqui, ó. Bota aqui, ó. Pega a minha linha e bota aqui, estão vendo?
Uhum.
Pega a minha linha e bota aqui. Porém, o meu correto é esse. Deixa eu fazer melhor aqui, maior, para não ficar tão ruim para vocês entenderem. Ó. Aqui é o meu primo, certo? Eu faço a brisada aqui, ó. Colocar bem no pezinho mesmo. E vou subir para a visada pegar aqui. Perfeito? Meu ponto pega lá no pontinho, certo? Só que o meu operador vai um pouquinho para o lado. Mas ele saiu do pé lá? Não saiu. Então vem que ele só fez isso aqui, né? Um pouquinho para o lado. Aí o que ele vai fazer? Com a linha, ele vai colocar a linha onde aqui, né? Verticalizar, ele vai... Ah, não, eu estou errando aí. Ele pá, vai para o lado. Quando ele vai para o lado, ó. Quem está errado? O ponto é aqui, né? O pezinho do meu primo está em cima do ponto. Onde é que está sendo a leitura? Estão vendo? Quem está errado?
O prisma.
O prisma ou a estação?
O prisma.
O prisma errou, né? Porque ele não verticalizou. Vocês vão passar por isso. Não tem como. Vocês vão passar por isso. E eu digo isso, por mais que eu esteja falando aqui agora, na hora do campo, alguém vai fazer isso aqui. Certeza.
Mas aí, no caso, na hora que faz isso aí, o prisma sai do nível.
Sai do nível.
Linha lá.
sai do nível. Então quem está errando é quem? O operador do prisma. Quando você vê, você vai ver que ele vai dar torto. Você não vai acompanhar o erro. Se você travou no pé e subiu, e ele tá pegando, não está nem pegando aqui no espelho, vamos supor, mas você travou lá no pé e ele não tirou do pé, quem tem que voltar é quem? Ei, fulano, nivela aí, cara. Ele está assim, ó. Ele nivela e vai voltar para o centro, certo? Outra particularidadezinha. O laser, onde bate aqui, ele reflete. Ó. Onde bate, ele reflete. Então, não necessariamente eu vou ter que pegar ali. Se eu estiver trabalhando com altimetria, altimetria, aí sim, eu tenho que gravar aqui. Porque o prisma vai ter uma metragem. 2 metros, 3 metros, 4 metros. Eu posso botar o prisma na altura que eu quiser. Se eu trabalho com altimetria, eu tenho que ter essa altura. Se eu trabalho apenas com planimetria, eu só tenho que saber o posicionamento. Então, não vou necessariamente precisar. Só que, como nós vamos ser atiradores de elite, nós vamos acertar sem foco. Beleza? Isso é questão de inclinação de baliza. Por isso que eu foco bem em relação a isso, porque vocês vão errar. E quanto mais eu erro, uma besteirinha para cá, 2 centímetros, eu vou ter que fazer mais cálculos para correção. Certo? Que é isso que a gente vai brincar. É isso que a gente vai fazer. Professor, mas para que eu utilizo isso aí? Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui bem prático. Todo mundo entendeu? Essa verticalização, né? Por isso que eu falo que é trabalhar com precisão, tá? Trabalhar com precisão. Voltando só para cá. Então, estação total, média distância. Vai medir o quê? Ângulos, certo? Vai me dar coordenadas, vai calcular a área conforme a estação total. Se eu quero comprar top das top, vai calcular a área, vai calcular volume, vai calcular corte, vai calcular tempo. Tem um softzinho dentro dela. Vai calcular a estrada, raio de curva, início da curva, final da curva, PV, PI, ponto de tangência. Vai fazer tudo, vários cálculos dentro da própria estação. É um softzinho que tem dentro dela. E outras não. Outras vão fazer o básico. Distância, ângulo, coordenada, básico, certo? A nossa aqui é bem bacana. Ela... Fazer aqui uma comparação em relação, voltando ao carro. É, a estação total da Kia comparada como se fosse uma BMW. Tá? Em relação ao carro. Ela é muito, muito boa mesmo. Tá? Diferença de estação para teodolito. Teodolito não tem laser. Se não tem laser, não mede o quê? Distância. Teodolito só vai me dar o quê? Ângulos. Se só vai me dar ângulos. Ângulos horizontais e ângulos o quê? Verticais. Certo? Ah, então teodolito é bem arcaico e tudo. Não é que ele seja arcaico. Hoje a gente pode ter teodolito eletrônico. Displayzinho e tudo. Só que ele fica limitado à parte de ângulos. Certo? Então, a principal diferença entre estação total e teodolito. Estação, distância, mede distância. Teodolito não mede distância. Beleza? Ah, mas tem como a gente calcular a distância com o teodolito? Tem. Que é o que a gente vai ver já já. Certo? Catenário. Só para a gente finalizar essa questão de erros. É um erro que ocorre sempre que o diastema for suportado pelas extremidades. Né? Devido ao peso próprio. Da corrente faz uma curvatura. É aquele buchozinho que a gente vê numa trena. Certo? Aquele ali é o erro de catenária. O meu material da minha estação pesa e ele vai fazer um buchozinho. Para a gente corrigir, é fazer o quê? Tentar esticar um pouquinho mais, né? Tudo dentro do seu limite, né? Faz com que surja uma curvatura ao invés de medir reta. Fica na distância horizontal e os pontos menores, né? Do que usando a corrente, porque se a corrente estivesse inteiramente suportada ou colocada sobre o solo. A flecha formada do catenário pode ser diminuída aplicando tensões mais fortes. Alguém sabia desse número catenário? Daquele bucho? É bom também a gente ir gravando isso aí. Certo? Distâncias indiretas. Como que a gente calcula essas distâncias indiretas? Como que a gente faz essas distâncias indiretas? Através de distanciômetros, que é a nossa trena laser, né? Trena laser é um distanciômetro, né? Eu boto aqui, ó, pá, ele me dá a distância.
de forma indireta, eu não percorri, eu não caminhei. Ou através de trigonometria, certo? Em trigonometria eu também consigo fazer cálculos de distâncias indiretas. Aí tem uma estação totalzinha, ó. Aqui quando está maior, fica até melhor. Então vendo que isso aqui é uma base fixa, ó. E aqui ela vai girar em torno desse eixo vertical, certo? Estão vendo? E a luneta gira aqui, ó. É o que eu falei para vocês, ela vai girar aqui e a luneta gira aqui, ó. Estão vendo? Aqui a luneta vai ser o laser daqui, ó. O outro lado é um pouquinho menor para a gente visualizar. Aqui tem um display, esse mesmo display que tem aqui atrás, ó. Certo? Esse mesmo display que tem aqui atrás. E aqui tem uns parafusos de chamado. Esses são esses parafusos que eu falo aqui de vai e trava. E precisão. Parafuso de chamado para a gente travar no bruto. E depois um parafuso de precisão. Percebo que tem dois aqui, estão vendo? É um dentro do outro. Um só funciona se o outro estiver travado. Isso na plástica a gente vai entender perfeitamente, tá? E aqui é a base calante, ó. Tem parafuso aqui para a gente nivelar a minha estação e deixar ela totalmente no plano, né? Ela vai ficar assim, ela pode ficar assim. Aí tem uma bolhazinha e a gente vai deixar ela assim, com os parafusos calantes. Eu até brinco com vocês na prática, para quem conseguir estacionar e calar em 3 minutos. É um tempo mais do que suficiente. Trigonometria. Cara, ficou portando isso aqui, isso não estava assim não, estou vendo agora. Distâncias indiretas e horizontais.
Deve ser porque está sobreposto. A imagem está sobreposta do texto, não?
É só aqui, no computador não fica, né? Mas aqui fica quando eu trago para cá.
Falou, Gabriel.
Falou, Bani. Valeu.
Da tua casa.
Trigonometria bem básica, pessoal. Uma formulazinha bem, bem fácil para a gente entender aqui, ó. Se eu for trabalhar com cálculo de distância, por exemplo, com telurito, que não faz a medição de distância, eu vou trabalhar com trigonometria, certo? Em estação total, eu trabalho com o prisma. Em teodolito, eu trabalho ou com balizas. O que são as balizas? Sabe aquela bichinha vermelha com branco, pintada, parece uma cobra coral. Por que é vermelha com branco? Porque geralmente no terreno ela é mais fácil de se visualizar, certo? Porque você botar uma verde, uma camuflada, né? Você vai ter dificuldade. Então aquela baliza ali, como o meu teodolito não faz medição de distância, é uma baliza para eu ter uma relação, uma orientação em relação a quê? Para eu ter meus ângulos, certo? E distância na trena. Mas eu consigo ter essa distânciazinha também em um teodolito quando eu me utilizo disso aqui, ó. Teodolito eu trabalho também com mira. Mira é um equipamento topográfico, chamado de mira estadimétrica, a gente vai ver também, que ela é telescópica, né? É tipo prisma. Vai até 4 metros, se não me engano, né? Maior até 4 metros, né? Ela é desse tamanho, só que ela é telescópica, vai até 4 metros. E ela é uma trena mesmo, uma régua. 1 centímetro, 2 centímetros por metro. 1 metro. 1,80. Se eu colocar uma mira aqui aberta do meu lado, eu tenho 1,80. Então, eu vou estar. Aqui vai estar medindo 1,80 na minha mira, certo? Então, mira, a gente entende como se fosse a minha trena. Só que ela tem uma particularidadezinha diferente na hora de a gente fazer a leitura, certo? A gente vai ver na prática. A mira a gente trabalha tanto com teodolito quanto com nível, que é quando a gente for trabalhar com altimetria. Sabendo disso, pessoal, a gente consegue fazer um cálculo de distância apenas com as leituras da mira, através de trigonometria. Qual a formulazinha que ele diz aí, ó? É como se fosse aqui, ó. O meu teodolito aqui e a minha mira aqui, ó. Vou só aumentar aqui, ó. Ele quer uma distância indireta e horizontal. Certo? Ele cortou aqui, indireta e horizontal, tá? Eu tenho essas três leituras aqui, ó. Ele chamou de O, né? Que é o centro aqui da minha estaçãozinha. A, B e C é Eu enxergo A, B,
é.
C e aqui o quê? Azão, Bzão, Czão, né? É isso, né?
É.
Pronto. OB está para quem? OB está para?
OBzinho.
OBzinho. Assim como o quê?
Aczão.
Aczão está para?
Aczão.
Certo? Só relações de triângulo, né? Relações de semelhança de triângulo. Beleza? Mas o que é isso aqui? Isso aqui, pessoal, é o foco. O foco da vegetação. Então isso aqui tudo está dentro do meu equipamento. Dentro do meu teodolito. E aqui a gente tem as medidas, tá? As medidas. Depois, OB é quem, ó? OB é quem?
Distância.
Horizontal. Está para OBzinho. OBzinho, pessoal, a gente chama de F. F é o que a gente chama de distância focal dentro do meu equipamento. Está para Czão, né? Sobre Czinho. Czinho, ele chama de quê? De H, né? Hzinho? Ou seja, altura focal. Então aqui eu tenho uma distância focal e aqui eu tenho uma altura focal. O que que ele faz? Faz essa relação aqui, ó. Fica o quê? DH é igual ao quê? Vou fazer o jeito que tá aqui, ó. AC vezes F dividido por Hzinho, certo? Ele diz o que aqui, ó? F sobre H, isso é um constante, viu, pessoal? F sobre H é a mesma coisa que 100, tá? Então a minha distância horizontal é o quê? 100 vezes AC. Quem é AC? Aqui eu tenho três leituras. Aqui é a minha mira, né? Essa leitura de cima, pessoal, a gente chama de fio superior. A leitura de baixo eu chamo de fio o quê? Inferior. E a leitura do meio eu chamo de quê?
Fio do meio.
Fio médio. Ou seja, FS, FM e FI. A Czão é a mesma coisa de quê? Fio superior menos inferior, né? Se eu tenho uma leitura de fio superior e uma leitura de fio inferior, eu tenho o meu Czão, tá? Estão vendo? Eu tenho, né? Então, distância aqui 100 vezes fio superior menos fio inferior. A única coisa que vocês têm que saber disso aí, isso aqui eu botei só para desenvolver. É só essa formulazinha aqui, ó. 100 vezes o fio superior menos o fio inferior. Certo? Eu consigo a minha distância, pessoal, sem treino. Dá para saber daqui a distância até ali, sem a minha treino. Só com essa formulazinha bem mesmo. Tá bom? Resolva aí essa questão aí. Saber disso aqui.
Dá mais, dá menos.
Calma aí.
eu tô copiando primeira linha.
Total.
Civil.
Intencionalmente.
Aí na letra A tinha que ter 27, ó.
Ela tinha caído ali antes.
Sabe como é que Débora diria a respeito dessa questão?
Não, eu
não sei. Você não fala,
não. Você fala, não fala.
Casca de banana. Tem
5 mil pra ela, era isso.
Distância horizontal aqui em 100. Médio superior e inferior. Médio superior e inferior.
3,8.
Não, não, não. Professor, não pergunta. Você tem que usar quanto? Vai usar o quê?
Ponto médio, vai usar quanto?
Nesse cálculo não. Nesse aqui não. Mas a gente vai aplicar direto. Por exemplo, o ponto médio, quando eu estiver trabalhando com nivelamento, é o médio que a gente usa. Certo? Então, para essa forma não, mas o ponto médio é o que a gente realmente utiliza. Certo? A gente quase não utiliza o superior e o inferior. Mas esse cálculo é isso aqui. Tá? O que é que eu estou calculando aqui? Distância o quê?
Horizontal.
Horizontal, pessoal. Não se perca em relação a isso. Se tiver lá a distância inclinada calculada 100 vezes a tal, tal, a pessoa marca. É distância o quê? Horizontal. Aqui dá 0,758, né? Vezes 100, né? 75. Pessoal, se aqui fosse 957, qual seria a distância?
100.
3? 100.
9 a 0.
Vamos utilizar ali, ó.
100.
Fosse...
9,5.
9,48. Qual será a distância?
1.
Um quê?
1 metro.
1 metro, né? Por que eu fiz isso? Eu até tinha colocado ali 1 milímetro, mas era 1 centímetro. A cada 1 centímetro equivale ao quê? Nessa minha diferença equivale ao quê? A 1 metro. Perceberam? 75,8 centímetros. óbvio, né? Que é por 100. Então, a cada 1 centímetro a minha diferença, eu tenho 1 metro de distância. Não é? Cada 1 centímetro eu vou ter uma distância de 1 metro. Certo? Então, fica até ruim, pessoal, da gente fazer uma leitura dessa se tiver menos de 1 metro, né? Fica bem ruim mesmo. Tá? Então, de 1 metro para frente a gente consegue ter uma pressão melhor.
Professor, aquilo que o senhor estava falando sobre o estagiário inclinar o prisma, como é que seria a medição se o senhor estivesse fazendo, coletando dados, uma subida? Mesmo que a gente fosse contar, tem alguma correção? Sim, ela vai mirar para cima, não vai interferir.
Não, a estação ela faz isso, ó. Então se eu estou aqui, ó, e o terreno é assim, a estação eu vou ler aqui, ó.
E se ele tivesse que ficar bem na subida, bem na inclinação, não tem problema nenhum.
Não,
é distância.
Eu visualizando, certo? A estação pode por isso aqui, ó.
Eu sei que não entende
isso. É a relação trigonométrica, então, né?
Calculou a distância horizontal. Eu falei pra vocês, sempre, tudo é relação triângulo. Vai calcular a distância horizontal. Vai calcular isso aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Desnível, né? Ou distância o quê? Vertical. Ainda tem essa, não tem? Que é qual?
Já dá esse volume de
terra. É só assim da tua. De aterro?
Terra. De terra.
A altura que você está falando?
Se ele já dá o volume da quantidade de terra que tem nesse.
Não, aí tu vai ter que buscar a obra específica, porque tem terra que tem um monte de. Ah, eu quero trabalhar com estradas, eu vou para dentro de estradas e. Certo? Agora eu trabalho com terraplanagem. Questão de cálculos, vou corte a terra, aí eu trabalho, tá? Aqui é só a medição mesmo, normal. Simples, tá? Distância inclinada. Então, tudo em relação a quem que eu falei, ó? Triângulo retângulo. Beleza? Aqui, pessoal. Distância indireta, horizontal indireta, mas lá era o quê?
Horizontal.
Era no plano, né? Horizontal. Agora, ó, inclinado. O que tu falou agora? Inclinado, certo? Vai mudar alguma coisa? Não muda nada, pessoal. O que muda é só essa besteirinha aqui, ó. Que agora a gente tem que ter um pouquinho de noção de ângulos. Posso pagar aqui, né? Distância horizontal, quando eu tenho é inclinado, eu não estou reto, certo? A minha estação não está olhando ao horizonte. Sempre que a altura do litro vai estar ao horizonte, eu vou ter aquela forma. Agora, se tem um pouco de inclinação, se tem um pouquinho de inclinação, tem um quê aqui?
Ângulo.
Um? Ângulo. Certo? Eu tenho um ângulo. Inclinação, estão vendo? Aqui está saindo um laser e aqui o meu prisma. Perfeito? Eu tenho um plano aí, tá? Uma formulazinha aqui, ele diz que é 100 vezes fio superior menos inferior, não mudou nada, né? Agora, como eu tenho um ângulo, aí entra essa besteirinha aqui, ó, vezes cosseno de alfa ao quadrado. Por que cosseno de alfa ao quadrado? O que é o alfa? Alfa, pessoal, que a gente chama de ângulo vertical de inclinação. Ângulo vertical de inclinação, ou seja, é o ângulo que sai do meu horizonte, tá? Isso aqui, pessoal, não é para vocês decorarem, é para vocês aprenderem mesmo que isso aqui não dá para o resto da vida, em topografia. Saber qual é o ângulo alfa. O que é o ângulo alfa? É o de inclinação. O que ele faz? Ele sai do horizonte, certo? Então seria esse aqui, né? Tá? Seria esse ângulo aqui. Beleza? Certo. Eu tenho esses ângulos de inclinação aqui. O Vamos supor que eu tenha esse aqui, do mesmo jeito, né? Então, vou desenhar aqui, vou desenhar fora. Esse aqui é um ângulo de inclinação. Ângulo de inclinação. Mas eu posso fazer a mesma forma com isso aqui, não posso? Ó. Seno de Z, não é? Seno de Z, não é? O que é o Z? Z, pessoal, para a gente nunca esquecer, eu tenho duas. Quando a gente quer decorar alguma coisa, aprender alguma coisa, a gente tenta ligar alguma coisa mais fácil, né? Ah, quando é que eu sei que eu vou usar o cosseno? Quando é que eu sei que eu vou usar o seno? Se é o cosseno de alfa ou seno de Z, eu posso me confundir, né? Então, eu trago algumas dicas que muita gente não leva, mas muita gente depois lembra. Por exemplo, Z é esse ângulo aqui, ó. Ou seja, Z é o ângulo que sai de cima. Sai de cima a gente lembra de Deus. Deus lembra de Zeus, né? Zeus sai de cima, Z. Então lembro de Z. Ó. Z é esse ângulo que sempre vai sair desse eixo de cima até o meu alinhamento. Estão vendo? É chamado de Z. Certo? Outra formazinha bem fácil de saber agora em relação à forma. Como que eu vou saber que o seno é de Z? Para quem assiste o combate, né, tem aquele programa, né? Sem Z. Sem Z, né? Ó. Sem Z. Certo? É uma dicasinha bem fútil, porém fútil. E que vocês, se lembrarem do programa, vão lembrar disso aí. Eu me recordo em relação a isso, né? Alguém pode fazer alguma outra forma de lembrar. Sendo que? Sendo eu vou sempre usar o Z. Cosseno eu vou sempre usar o alfa. Se eu souber o de 1, né? Se eu souber o de seno, que eu sei que é Z, obviamente que eu sei que o cosseno vai ser o outro, né? Então, eu sabendo de 1, seno de Z. Certo? Não esquecer. E a gente tem essas duas formas aqui. Ah, professor. Inclinação, e aqui, pessoal, é o chamado de ângulo zenital, certo? Toda vez que vocês ouvirem falar em zenital, ele sai de onde? Sai de cima até o meu alinhamento. Se fosse aqui, ó, ângulo zenital, ó. Viu? Se fosse aqui, o ângulo de inclinação, ó. Viu? Viu, né? Certo? Ângulo de inclinação e ângulo zenital. A gente tem outro ângulo também, não muito utilizado, certo? Que é o chamado de ângulo. Se for pra cá, ó. N, ele sai de baixo. O N sai de baixo. Ou seja, é o chamado ângulo nadiral. Certo? Não se preocupe que mais à frente tem isso aí nos slides, viu? E o conceito deles. Eu só falo agora para a gente entender essa fórmula aí. Isso eu vou calcular uma distância horizontal quando eu tiver o quê? Inclinação. Ah, professor, mas naquela hora eu poderia ter ângulos também, não poderia não? Tá no horizonte, mas eu tenho um ângulo, não tenho não. Qual o meu ângulo aqui, pessoal? Qual o meu ângulo zenital aqui, ó?
90.
90. Então, Z aqui é 90, não é? E qual é o meu ângulo alfa aqui, ó? É zero, né? Então, se eu for colocar naquela formulazinha lá, ó, distância horizontal é quem? 100. Essa formulazinha aqui do cosseno, por exemplo, quanto é que vale o cosseno de zero, pessoal? Vai? É 1, né? Então, o cosseno de zero é 1, então, por isso que fica o quê? Vezes 1, né? Então, fica o quê? A fórmula que a gente fez no passado, né? No slide passado. Ah, e quanto é que vale o seno de 90? Quanto é que vale o seno de 90? É 1 também, vai mudar? Não. Então, eu posso utilizar essa fórmula também para o horizontal. Só que vai ser 1, pessoal. Então, multiplicado por 1, não vai alterar nada. Por isso que a fórmula é só isso, quando eu tenho um horizonte. E quando eu tenho um ângulo, eu me utilizo isso aqui, ó. Só não esqueço, o cosseno, alfa, seno, z. Beleza? Beleza? Cuidado com isso, viu?
Essa é a quarta questão.
Na prova eu vou botar. Pessoal, se for usar o z, é seno.
Só não esquecer o cosseno, seno.
Sem z, né? Eu lembro do... sem z, né? Quem tiver outra fórmula, outra frase, que digam aí pros colegas aí. Dizem uma frase aí. Fala aí pra lá. Não tem.
Com ângulo é seno. Sem ângulo. Com ângulo é cosseno. Sem ângulo
é
seno.
É, eu me enrolei. Funcionou não, deu não.
Não, mas aí não. Mas do jeito dele aí todos vão sair com.
Quê?
Não, não entendi, eu não entendi.
Ele tá falando em relação
com o ângulo. Com ângulo é cosseno.
Mas só
em relação ao horizonte. Com ângulo, cosseno. Sem ângulo, seno.
Mas o outro ângulo também.
Mas não vai entrar de
É porque ele tá falando do alfa.
O alfa, ele não tá dizendo como que se tá o alfa fosse o ângulo.
O alfa não tá dizendo aqui, né?
É,
mas não, beleza, aqui, ó.
Ó, essa linha direta, né?
Vai lá, só aqui, ó.
Pronto, onde tem inclinação?
Aqui.
Olha aí. Olha aí, vai.
Aqui,
agora
aqui, né? Pronto.
Como o ângulo é com o seno?
Sem o ângulo é seno.
Eu não
gostei,
porque ele não é com o meu nome. Em
relação
à linha
horizontal. Em
relação
à linha
horizontal. Eu não sei. A linha de X. Cara, o horizonte, se tiver com o ângulo aí, o principal é o quê? É usar o cosseno com alfa.
Pronto, é isso.
Fazendo isso aí, né?
Não, eu entendi que eu não tinha entendido, se vira com essa porra.
Eu não sei se é assim, rapaz. Eu entendi o que ele quis falar.
O importante é chegar no resultado certo.
Cada um tem um método, né?
Cada um tem um método, né? Eu falei isso aqui. Ainda não é o tema do retângulo, pessoal. Vou desenhar aquilo ali, ó. E aqui a minha estação. Tem aqui o meu término. Aí aqui eu tenho o meu desvio de A para B, né? Desvio de A para B, né? Certo? Meu desvio de A para B, o que mais que eu tenho? Aqui eu tenho meu prisma, né? Meu prisma. O que eu tenho na minha leitura? Eu tenho a minha leitura. O que é a minha distância o quê? Inclinada, né? E aqui a minha distância o quê? Estão vendo, né?
Sim.
O que mais? Aqui eu tenho um ângulo, ó. Aqui no caso ele chamou de ângulo o quê? Ele usou qual?
Z.
Zenital. E aqui eu tenho a minha distância. Distância vertical em relação ao a minha estação e o meu prisma. Se eu tenho aqui a minha distância vertical, aqui eu tenho a altura do meu instrumento, entendeu? Eu chamo de HI, altura do meu instrumento. Qual que é a altura? Eu vou botar em cima do tripé, né? E faço a medição lá da altura, né? 1,50m alguma coisa, 1,60m alguma coisa. A gente sempre vai ficar olhando ao nível do nosso, dos nossos olhos, né? Pra quê? Eu vou trabalhar o dia todinho, pessoal. Numa aula que é mais didática, não. A gente vai colocar o mais baixo possível. Se eu for colocar pra mim, algum aluno um pouco de estatura mais baixa, vai ficar...
Ainda não consegue ainda.
Né?
Tem que levar um banquinho.
Cara. Bem como alguém mais alto do que eu vai ter que fazer o quê? Ficar assim. E é ruim, né? Então a gente vai tentar manter uma média, certo? Na aula não, mas em um trabalho, Isso é uma operação, pessoal, altamente individual. Quem vai estacionar a estação é quem vai operar. E a pessoa estaciona a estação sozinho. Por que eu falo isso? Porque na aula lá não vai ficar puxando um pé, voltando e beijando o outro. Vamos fazer isso. Vocês vão ver. Mas tem que ser por quê? Para ficar. É só chegar e olhar, ó. Certo? Não tem muito. Porque imagina, tu trabalhar a manhã todinha, assim, ó. Ou a manhã todinha assim, ó. Treinando pra torrir. Fica ruim, né? No sol quente, cansado. E a máquina lá do teu lado aqui ligada, esperando a rua estar pronta. É complicado, né? Principalmente para operadores de máquina, que a maioria trabalham por hora. Então não dê profissão para eles não, para você ver gente zangada. Porque a maioria ligar, né? A máquina está ligada, ele está trabalhando, ele está ganhando. Por isso que eles não querem parar. Chegam às 5 horas, com as 6 horas da manhã. A maioria das obras são assim, certo? Vocês vão. Provavelmente vocês vão trabalhar muito com isso. Operador de máquina, caçamba por caçamba, carrada. Então eles vão querer produção. Se a topografia atrasar, eles ficam lá no pé lá e enchendo o saco da topografia, tá? E do engenheiro responsável pela topografia, no caso. Vocês. Beleza. E aqui eu tenho a minha altura do meu, como eu falei, né? Aqui eu tenho, pessoal, a minha altura do meu sinal, certo? Ou a altura do meu prisma, beleza? Sinal por conta do... vai refletir o meu sinal. A altura do meu prisma. O que eu posso tirar aqui primeiro é o quê? Eu posso dizer isso aqui, não posso, pessoal? Ó. DV mais HI é igual a HS... mais quem? Mais um desvio, não é? Posso?
Pode.
Posso dizer isso aqui, não posso? Beleza. Esse é um cálculo, pessoal, de diferença de nível. Se eu quero calcular a diferença de nível, eu quero calcular isso aqui. Então eu isolo isso aqui, né? Estão vendo? Esse é o cálculo que eu quero achar, tá? Então eu vou isolar a diferença de nível. Diferença de nível de A para B é quem? DV mais HI menos HS. Certo? HI eu tenho, não tenho? Quer que eu estou no campo, eu medi, não medi? HS eu também tenho, não tenho? Que é o todo do prisma, né? Tá lá, 2 metros, 2 metros e 10, 2 metros, 3 metros, 4 metros, a pessoa vai me falar, né? E DV?
DV calcula pela inclinação.
Como? Vai?
Não, vai.
Desenvolve.
Tem um ângulo.
O ângulo vem e mete bala para você.
Que aí ele vai ter a altura
superior. E mete bala.
Acertou. Pois, nas provas de
cima. Na prova do teu inverno.
Mas aqui o HS não é igual a ele. Não, é sério.
Vai.
Mas não poderia fazer o ponto de extremidade lá do HS ser a... Como é o FS?
O HS lá é o FN. Quanto? É o médio. Não tem o superior e o inferior. Tô vendo o prisma. O prisma é o médio.
Então esse DH a gente tem, né?
Vamos calcular a forma.
Eu poderia traçar um traço ali para subir essa mesma DH ali do lado.
Mas é, isso aqui é DH, né? Não?
Isso, correto.
Isso aqui é DH, né? Ó. Não é? É DH, vai.
Não, o HS, que vai ter que calcular aí.
Vocês começaram e pararam.
Só de fogo acertei.
Não, falaram que era triângulo, né? Mas certo, aí desenvolve.
Não usar o ponto médio aí, não, no lugar dele.
Triângulo. Quais as relações do triângulo?
O seno de Z não é o DH?
O que é um seno?
Cateto oposto sobre hipotenusa.
É um ângulo.
Seria a distância horizontal sobre a distância inclinada.
Bora lá, vou usar o seno. Seno de quem?
De Z.
Seno de Z. Seno de Z aqui, né?
É.
Triângulo é esse, né?
Uhum.
Seno é o quê? Cateto o quê?
Oposto sobre hipotenusa.
Cateto oposto
sobre hipotenusa.
Sobre hipotenusa.
BH.
BH sobre I. Eu vou ter as duas. Mas ó, eu quero saber se dv é igual a quem? Não saiu do dv, né? Entendeu? Eu tenho aqui, ó, dh sobre di. Aí eu vou te ver como é que bate o cosseno, então. Vai, cosseno. Cosseno de quem?
Cosseno de zero.
Cosseno de zero, quem?
Dv.
É dv?
É sobre di.
Vírgula.
Di.
Né?
Agora foi.
Então eu tenho o quê? Dv é quem? Distância inclinada vezes quem?
Cosseno de z.
Cosseno de z. Todo mundo viu? Fácil, né? Então, ó. Uma das fórmulas é o quê? Dv é quem? Di vezes cosseno de z mais hi menos hs. Isso se eu tiver o quê? Hs. Hi. O ângulo, né? Zenital, né? E a distância. Com que isso tudo, né? Beleza, mas se eu tiver só a distância horizontal, se não tiver inclinado, como é que eu acho isso?
Só horizontal.
O caso é fazer pela. Pela tangente, não?
Tangente, bora. Tangente de quem?
Dizer.
A gente dizer aqui.
Cateto
oposto
sobre
cateto oposto.
Sobre
DV. Cateto adjacente, né? DV, né? O DV apareceu de novo, né? Logo o DV tem que aparecer, né? Para eu substituir, correto? Certo. É assim? Pode ser? Oh, é o DH, é o DV que eu tenho que... Desculpa, é o quê? É o DV que eu tenho que...
Isolar,
né? Então fica DV igual DH sobre... Tangente Z, né? Pode ser assim, não pode?
Pode.
Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que isso aqui, né? Deixa eu apagar só o seno aqui, ó. Mesma coisa, né? 1 sobre tangente de Z. 1 sobre a tangente é o quê? 1 sobre a tangente é o quê? Qual tangente de Z? Qual tangente é o quê? É 1 sobre a tangente. Beleza? Então, a minha outra formulazinha aqui, eu posso utilizar o quê? DH de AB é quem? Distância horizontal vezes qual tangente de Z? Tem como eu tenho aqui, ó. Qual tangente de Z ou distância de H mais HI menos HS. Eu tenho essas duas formas. Certo? Para quem? A maioria das vezes a gente vai utilizar o DH, certo? DH vezes a cotangente de Z ou DI vezes o cosseno de Z. Mas eu posso também ter alfa, né? Posso brincar com alfa ali também, não posso? Que é essa outra formulazinha do meio, ó. Se eu tiver alfa, vai ser esse aqui, não vai, ó? Não vai? Então, ó, tangente de alfa é quem?
DI.
Então a gente é o quê? Cateto?
Cateto oposto sobre cateto adjacente.
Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então meu DV, né?
Ah,
é isso aqui. Vai ser o DV, né?
É.
Eu vou isolar, vai ficar a tangente de alfa vezes o meio cateto oposto. Certo? Se eu for fazer aquela outra forma do meio, ó. Então eu tenho essas três formas, até quatro. Tem até essa outra aqui também, ó. A gente desenvolve ela. Tem outra forma de desenvolvê-la também. Não vou desenvolver ela um pouco maior. Só que é a mesma coisa. Essa daqui é o seguinte, ó. É, H aqui é como se fosse fio superior menos fio inferior. Certo? Lembra? Agora eu estou usando, ó, fio superior e inferior. I é a altura do instrumento. M, a altura do sinal. Só fiz mudar os nomes aí, beleza? Coloca essa forma. Por que eu coloco essa forma? Todas elas chegam ao mesmo valor? Chegam. Só que vocês podem estar estudando em literaturas que mostram apenas uma delas. Então eu trago logo todas, tá bom?
Não vamos agora. Já veio de Will, né? O Natal tava quase batendo em vocês. Essa turma aqui é cabulosa. Na fórmula do meio, onde tem a tangente de alfa.
Tangente de alfa.
É, tem um tracinho em cima do alfa. É
moda? Deve ter sido imitação minha.
Eu quero fazer estruturado.
Ainda não. Ah, vai no seu tudo aqui, velho. Entendi essa daí, não. Em relação mais e menos, ó. Que a gente falou naquela hora.
elas são mais e menos. Se eu tiver visada ascendente, se eu tiver visada ascendente, ó, certo? E o ângulo zenital for menor que 90, né? O ângulo zenital menor que 90, ó. Resultado negativo é porque eu estou em um declive. Resultado positivo é um aclive. Se eu tiver visada descendente, visando para baixo, ou o ângulo zenital maior do que 90, aí fica ao contrário. Deu positivo, declive. Deu negativo, aclive. Certo? Utilizando essas fórmulas aí. Utilizando aquela lá, mais e menos, se eu tiver em ascendente menor que 90, o menos será um aclive, o mais será um declive. Maior que 90, mais será aclive, menos declive. Só questão de ser. A gente pode até tentar contrariar essas tabelas em prática. Tá? Pegar aqui, colocar um ponto mais baixo que o outro e fazer as duas leituras. Uma descendente e uma ascendente. Depois, inverter os pontos, né? Fazer uma ascendente e uma descendente, tá? E comparar os valores, beleza?
Deixa
eu
enviar
por mim. Além de eu ter um depois da minha cabeça, que eu junto várias literaturas, eu vou tirar de um de outro. Então nem sempre vai ter só aquela lá. Tem algumas coisas que só tem nela, tem algumas outras coisas que tem outras. Eu vou fazer uma junção, tá?
Esse aí.
Tem um livro que até eu estou querendo.
Esse ali já entrou ou vai enfiar?
Não, eu sei.
Estou só mesmo vendo se realmente o livro que está errado ou se sou eu que estou vendo errado. Né?
O pessoal sabia que corre até livro.
O pessoal sabia que corre até livro. Até livro é outro
nível. Um dia vamos chegar aí.
Vai lá.
Mas eu corri de leu de
mim.
Eita!
Arrocha aí, ó. Hoje fez sol. Aqui não funciona aquele negócio do carro de sábado, não, né? Sem sábado.
Aqui, ó.
Parece que não. É, tá perguntando se hoje funciona. Acho que não. O movimento é muito fraco, ele não deve nem abrir. Acho que ele nem deve abrir.
Parei uma vez.
Não, 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 não,
depois da sua marca.
Você usa pra fazer DNA, né, mano?
DNA.
Aqui tem o senhor, tem o tudinho.
Tudinho. Isso é embaixadeiro, esses aí.
Se o senhor já.
Ah, não sei.
Bog. Bog. Lá também tem.
Bog. Bog, bog, bog tem. Aqui, aqui não existe o verbo ver. É olhei, eu te olhei no shopping.
Eu vi.
Aqui eu nunca vi ninguém falando ver.
Vi?
É só eu te olhei no shopping, eu te olhei,
então,
não sei aonde.
Eu falo, eu te vi.
Eu te olhei, né?
Fala, te vi.
Não, mas eu já, tipo, já percebi que no interior alguma baixada, né?
É que muda, né?
Baixada, né? Não sei se é baixada, não sei o que faz.
Baixada de Viana, Pinheiro,
Lima. Sei que fala mesmo.
É que queira
é. Mas aqui também é que fala o português, né? Mais. Portugal mesmo, né? Mais. Mais. Inquéries, né? Pequeno, né? Pequeno, né?
Pequeno.
E aí?
Sim.
Peraí,
sim.
Você
deu?
Cento e quanto você falou?
DH aí?
DH.
114,4.
114,4, alguém descobre?
Não.
Então se ele fizesse na prova esse valor. Letra A, todo mundo.
Quem foi falar? Faça o som?
Não.
Faça o som.
Como é que eu não vou?
Eu marcava essa aí, Assunção.
Eu, João.
João.
Assunção.
Assunção é esse.
Ah, deu isso aí, pô, né?
Mas, deu isso aí, deu isso aí. Deu? Isso aí. Deu?
Deu.
É.
Deu?
É.
Agora eu marcava.
A Willa disse que foi marcar.
É um.
Bora lá, faz com você na calculadora. Qual é a forma?
É isso aí.
Não tem inclinação.
Não
tem
nada.
Ah, só fizeram assim. Só.
Usamos cena nessas coisas.
Não tem inclinação.
Não, não foi
isso
aí.
Mas tem inclinação. Como é que você não vai fazer isso? Tem inclinação. Tá escrito ali, pô.
Eu sabia, mas tudo me falou, eu sabia.
Eu não disse nada. Vamos inclinar. Então tem vezes alguma mexerinha.
É o tangente de alta.
Vezes seno. Vezes seno de quem? Seno de 30 graus.
30. Não.
Cosseno. Ei. Não, ele disse que. Ele já tinha aprendido e já lembrava. Na
realidade,
sem falando falar.
59,5.
Cosseno. Aí é cosseno. Ele falou seno, né? Mas eu não cheguei ainda. Eu só o seu doso anual, você é o quê?
Cosseno.
É cosseno, né?
Ó. Era isso que ia falar mesmo.
Cosseno de quanto?
30,5.
O quê? Ao quadrado, né? 30 graus e 30 minutos ao quadrado, né? Dá quanto isso aí agora? Eu vou dar uma dica de chocolate. Pode fazer da forma de vocês.
Até
1 milímetro, viu pessoal? Na topografia a gente sempre vai trabalhar até 1 milímetro, né? Que é a medição. A menor medição, né? Agora sim, né?
isso aqui. Foi um equívoco de leitura, né? Ninguém leu o plano inclinado ali, né? Beleza. Dá uma dica e um visu aqui em relação ao calculador. Quando tiver questão de grau, minuto, segundo, pessoal, eu sugiro vocês lá, podem começar com ela, se não souber fazer direto. Muita gente se confunde, certo? Nesse cálculo aí não, que está bem fácil, né? Outra coisa, aprenda a utilizar os parênteses. Aprenda. Certo? Mesmo que vá dar um valor sem um parênteses, coloquem um parênteses. Aprenda a trabalhar com parênteses, beleza? Certo? Todo mundo sabe elevar ao quadrado, sabe? E todo mundo sabe o grau, minuto, segundo, sabe? Grau, minuto, segundo, né? Todo mundo também sabe isso, sabe? Ou não? Sabe que o botãozinho de grau, minuto, segundo, né?
Sim.
E elevar ao quadrado também, sabe? Por exemplo, eu poderia fazer assim, ó, cosseno de 30 graus, ó, aperto o grauzinho, 30 minutos, fica o grauzinho de novo, dou igual, ele desce. Então me deu o valor de cosseno de 30 graus em 30 minutos, né? 0,861, tal, tal, tal. E eleva ao quadrado, ó, x ao quadrado, e dou igual, fica 0,74, alguma coisa, né? Vezes 100, vezes, tá quanto ali? 1,144, né? 1,144, 84, 931, certo? Fácil, né? Fiquem sempre testando fazer os cálculos mesmo com ângulo, distância na calculadora, ao quadrado, para a gente treinar, certo? E a outra aqui, ó. Ah, professor, mas eu não sei que o seno, o cosseno é de 30. Eu quero usar o seno, porque eu gosto de usar o seno e eu só uso o seno. Seria seno de quanto? Ou seno de 59 graus e 30 minutos. São ângulos o quê? Complementares, né? Ó. Se aqui é 30 e 30, quanto é que falta para 90? Ó, 59 e 30. Estão vendo? Viu? Isso aqui é 90 graus? São números complementares, alfa e z. São complementares. Todo mundo viu? Agora faça um cálculo com seno de 59 e 30 ao quadrado. Para ver se muda esse valor aqui, ó.
E aí, professor?
Diga.
Passou o
bagulho aqui. Fica mais difícil, né? Utiliza aquela outra.
Aquelas notas do.
Estareou, mas enfim, mais um
zero. Aí eu faço.
Não.
Mas é
mais. Não é transformar, é tu usar duas vezes o seno. Depois de 20 minutos. Dá o mesmo? Quer fazer aqui? Deu mesmo, né? Quem fez aí com o seno? Dá a mesma coisa, né? Então, o que eu quiser utilizar, eu utilizo. Só mudar a função. Certo? E a BH? Todo mundo viu isso aqui, não viu, pessoal? Porque eles são complementares, né? BH, vamos usar uma daquelas mais simples. É, distância o quê? É que eu tenho, né?
Distância horizontal.
Se eu achei a distância horizontal, é vezes quem? Com tangente de Z mais quem? HI menos HS, né? Essa é a distância que eu tenho, né? Certo. Como seria a minha fórmula aqui, ó? É quem? 84, 931 vezes. Qual tangente de Z? Mais quem? HI 1,5 menos HS.
HS
No caso seria a soma do. Eu não sabia se eu falava. Seria a cota do. Do HI.
Seria o FM.
Seria o FM, a altura do meu. Médio, certo? Lembra aquela que eu fiz que era o prisma? Olha, esse aqui é o HI. É o FM. HS é a altura, o meu é FM. Não tenho nem superior nem inferior. Então, HS aqui, FM. 1,772. Tá? Quanto é que dá isso aí? Aí que eu vou ensinar umas besteirinhas aí pra vocês, pessoal. Falei que eu, sempre é bom a gente fazer logo isso aqui, ó. Certo? Isso aqui é a mesma coisa de quê? 1 sobre tangente de 59 graus e 30 minutos, certo? Eu posso colocar isso aqui, vezes, abro parênteses, isso dividido por isso, mais o restante. Eu vou ter um valor, tá? Mas tem outras formas aí da gente fazer. Por exemplo, eu posso colocar tangente, ó. Tangente de 59 graus e 30 minutos e dou igual. Ele vai me dar um valor, vai? Então eu tenho a tangente de 59 graus e 30 minutos, certo? Se vocês procurarem na calculadora de vocês, vocês vão achar essa teclazinha aqui, ó. Acharam? Embaixo do shift. Abaixo do shift, x é menos 1. Se eu apertar essa tecla aqui, ó, e der igual, ele vai mudar o valor, não vai? Ficou 0,58 alguma coisa. Isso, pessoal, essa tecla só está fazendo isso aqui, ó. Ele está dizendo que é 1 dividido pela tangente daquele valor, é isso aqui. Certo? Ah, não está acreditando. Isso aqui deu isso aqui, ó. 0,58 9,0 4,5 0,16. Certo? Deu isso aqui, ó. Depois que eu faço isso. Agora eu vou fazer direto. 1 dividido pela tangente de 59 graus e 30 minutos. 0,58 90 4,5 0,16.
Se eu colocasse a tangente, daria o mesmo valor ou não?
Não. A tangente é outra coisa.
Eu dei uma tira.
A tangente você retorna. Certo? Não é a tangente. Não confundam cotangente com arco tangente. Certo? Nunca confundam. A dona do eu faço 1 sobre a tangente. Beleza? Tudo. Sabendo disso, como é que a gente faz?
Eu não sei.
Eu conto aqui. Chama acima do 7, ó. RCL, né? Mas como eu apertei o shift, vai ficar esse STO, né? Shift, STO. Aí eu escolho onde eu quero salvar, que são essas letrazinhas. A, B, C, D. Quero no A. A é o quê? É esse tracinho, né? O A rosinha aqui, ó. Na minha mãozinha. A. Pronto. Eu vou aqui. Como o A é da mesma cor do alfa, não é? Agora eu vou em alfa, A e estou igual. Tá o que lá, ó? 25. Vem muito rápido, vamos lá.
Perdido.
Na aula passada
isso aí.
Ó. Número 5, igual, né? Tu quer salvar o 25, né? Shift. STO. Eu quero salvar no A, por exemplo. A. Posso apagar tudo, ó. Aí eu quero achar o alfa A, ó. O A igual. Alfa A igual. 25. Shift STO. E onde eu quero salvar? Escolhe o valor. O valor tem que estar abaixo, né? Ele já tem que estar destacado, né?
Como que ele...
Vamos lá. Shift, ó, 25, né? Baixou ele aqui, né?
Sim.
Aí Shift, STO, eu quero salvar, por exemplo, C. C. Agora apago tudo, aí vou pro C. Como é que eu pôr o C? Alfa C, que é a mesma cor, né? Alfa C igual...
Não,
porque
você
passa a dar
o
X. Ah, não, beleza, tá. 25, né? 25. Shift, STO, C. Alfa C. Todo mundo sabe para que serve esse ANS também, né? Do lado igual, né? A em S.
Para quê?
Para pegar sempre o último resultado. Então eu posso apagar tudo, ó. Eu quero multiplicar pelo aquele último resultado, é ANS igual. Por exemplo, 25 vezes mais 3, 28. Aí eu apago tudo, ó. Apago tudo. Aí eu vou no ANS igual, ó. Tá lá o 28. ANS é para você sempre ter esse último valor salvo, tá? São essas besteirinhas que muita gente não sabe, mas que facilita a nossa vida, né? Facilita bastante um cálculo, né? Um cálculo extenso. A gente vai mudando. Pegar? Entendeu? Entenderam também essa daqui, ó?
Sim.
Essa daqui é para inverter. Não só pra gente, qualquer valor. Se eu quiser pegar um dividido para aquele valor, é só apertar o valor aqui, certo? Por exemplo, 2. 2 igual, aperto ANS, 0,5. 1 dividido por 2, 0,5. Tá? É só apertar o ANS, não, desculpa. X é menos 1, né? Isso aqui, pessoal, é isso aqui, né? 1 dividido por X. Se subir, fica aí, se der igual a quê? X é menos 1, né? Matemática básica, né? Para a próxima aula, pessoal, a gente estudou hoje distâncias, né? Medição de distância, alguns cálculos, né? Desnível, né? E na próxima a gente estuda ângulos. Gramometria, estuda o quê?
Grama. Distância.
Medição dos equipamentos e distância. E goniologia, outro nome. Processo e equipamentos na medição de? Ângulos, gramometria e distância, goniologia, ângulos, certo? Já na próxima a gente finaliza ângulos e começa também a parte de orientação, que é o que a gente tem que ficar craque mesmo, certo? Por quê, pessoal? Eu acho que eu tava falando aqui do questão de topografia, precisão, o ponto, né, que a gente vai ter que fazer. Por quê, pessoal? Nós vamos fazer isso aqui, ó, rapidinho, só para finalizar. O foco principal que a gente vai ter que estudar é isso aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser demarcar essa sala, os quatro cantos, vamos supor. Beleza, eu vou fazer o que com o meu equipamento? Por que eu estudo um ângulo de distância? Eu vou colocar o meu equipamento num pontozinho aqui do canto, não vou? Então eu vou colocar o meu equipamento aqui, né? Tá, certo. Viu? Vou fazer uma leitura de distância para o ponto 2. Eu estou no ponto 1, vou fazer para o ponto 2, não vou? Então eu vou medir essa distância aqui, não vou? E vou medir essa daqui também, não vou? Então eu já tenho o quê? Essa distância aqui. E essa distância aqui, não tenho? E eu tenho o que mais aqui, ó? O que eu tenho aqui? Tem isso aqui, não tenho? Todo mundo viu? Beleza, não quero fazer a sala toda. O que eu vou fazer agora? Vou para outro ponto, não vou? Venho para cá, ó. Coloco o meu equipamento aqui. Posso fazer a mesma medida, só para conferir, não posso? E faço o quê? Essa outra, não faço? Se eu estou lá, fiz isso aqui, ó, eu tenho o quê? Outro ângulo. O que eu faço agora? Vou lá pro canto, não vou? Estou lá no canto de lá, ó. Eu já tenho essa distância, mas eu posso conferir. Eu faço agora qual? Essa daqui, não é? Ó. Fechando aqui, eu tenho o quê? Esse ângulo. Só falta o que ângulo agora? Só falta esse. Eu vou para quê? Confiro as duas distâncias. Isso é um dos exemplos que a gente chama de caminhamento. Caminhamento na poligonal, ou seja, eu fiz toda a minha poligonal caminhando em todos os vértices, tendo todos os ângulos e todas as distâncias. Pessoal, aqui é uma poligonal fechada, fechada ou aberta?
Fechada.
Fechada. Que ângulo é esse aqui, ó?
É para ser no
interno mesmo. Ou externo?
Interno.
Interno. Interno. Que ângulo é esse?
Externo.
Eles são o quê? Complementares. Se eu tenho um externo, eu tenho um interno, não tenho? É só tirar de 360, né? Isso é o que a gente vai ter que entender mesmo o que a gente vai fazer. A gente vai ter que trabalhar com ângulos dessa forma. É muito fácil. É. Vai ter algumas besteirinhas que complicam a nossa vida, tá? Isso é o que a gente vai ver em relação aos ângulos, beleza? Bom final de semana. Até.
Quinta, né? É quinta.